Programa Ponto de Vista.
Seu programa Ponto de Vista pela 95.7 Rádio Coração, aqui do Estúdio 2 da Cidade Dourados. Lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporá. Hoje nós estamos falando sobre a influência A ou H1N1 ou H1N1 ou também gripe suína. Falando nisso, Renata, o pessoal está perguntando se pode comer carne de porco, porque é gripe suína.
Eu acho que pode, eu acho que está liberado, tá? Então, a gripe, ela é de transmissão interpessoal entre pessoas, tá? Então, ela não transmite, ela não vem do porco, apesar dela ter esse nome, então ela vem de outras pessoas. Então, a transmissão de pessoa a pessoa, não transmite de animal para pessoa.
Muito bem. Então, agora nós, como anunciamos, temos a participação do Dr. Henrique, Marcelo Henrique, que é coordenador da Caravana de Saúde aqui do Mato Grosso do Sul. Doutor Marcelo, você me escuta?
Sim, bom dia a todos.
Bom dia.
Estamos ouvindo.
Nós estamos falando aqui com os profissionais aqui de Dourados sobre a questão do vírus H1N1 e queríamos um panorama do estado, né? Como é que vocês estão acompanhando a partir da Caravana da Saúde, né? Quais dados vocês têm aqui para o Mato Grosso do Sul?
Sobre o H1N1?
Exatamente.
Ah, pois não. Na verdade, na Caravana da Saúde, nós não temos feito a vacinação do H1N1. Né? O estado é com muita preocupação, claro, toda a classe da saúde, todos os profissionais de saúde estão muito preocupados com esse problema, principalmente agora que vem chegando o frio e as pessoas em ambientes escolares, em ambientes fechados, né, aumenta aí a proliferação do vírus e pode aumentar o número de casos, e a preocupação maior pelo estoque insuficiente das vacinas, né? Então, essa é a grande preocupação e claro, realizar a prevenção o máximo possível das orientações de prevenção aí para as crianças, enfim, para o grupo de risco, né, os idosos e tudo. Agora, o grande problema realmente é um problema que não é de fácil solução, que é o estoque das vacinas, né? Eu vi que em Dourados também houve aí o problema de desabastecimento, e isso foi no estado inteiro, e infelizmente é uma coisa que não está no controle do secretário e da Secretaria Estadual de Saúde.
Agora, o senhor tem algum dado do estado, assim, locais onde a situação é mais grave, né? Número de casos?
Olha, Fábio, eu vou pedir perdão ao senhor, porque, na verdade, eu estou completamente envolvido com a questão da Caravana da Saúde mesmo.
Sim.
Então, assim, nós estamos com a Caravana da Saúde agora aqui acontecendo a partir de terça-feira, o atendimento oftalmológico, e a partir do dia 14, a Caravana da Saúde aqui em Campo Grande. Então, a parte da vacinação do H1N1 fica mais a cargo da superintendente Ângela, né?
Sim.
Então, a doutora Ângela que cuida dessa parte no estado inteiro. Então, eu, como coordenador da Caravana da Saúde, eu fico mais realmente envolvido aí com o evento da caravana. Então, eu não teria esses dados e não me foi solicitado. Então, por isso que eu peço perdão aí a todos os ouvintes, né?
Sim, claro.
O problema realmente é muito, muito sério e deve ser realmente debatido, mas não sou eu quem cuida disso no estado, sabe?
Muito bem. Então, me faça um panorama aí da Caravana da Saúde, né? Para aproveitar aqui já a sua participação. Eu sei que a caravana esteve aqui em Dourados recentemente, né? Nesse período que vocês começaram esse trabalho, quais foram os principais resultados?
Isso. Na verdade, quero agradecer aí a toda a população e todos os profissionais da saúde aí da micro-região de Dourados, de todo a cidade de Dourados e todos os 11 municípios ao redor de Dourados que participaram aí da Caravana da Saúde no último mês de abril. Na verdade, a Caravana da Saúde ela ainda continua acontecendo aí no município de Dourados, para toda a região de Dourados. Nós fizemos o evento da caravana, mas ainda estamos realizando as cirurgias, né, numa parceria, numa cogestão com todos os municípios aí da micro-região de Dourados. tivemos um evento fantástico onde passaram ali pelo Jorjão, né, pelo Centro Esportivo Jorge Salomão, mais de 16 mil pessoas nos 3 dias em que ele aconteceu, né, no 16, 17 de abril. Realizamos aí, estamos realizando, né, 1.600 cirurgias, né, praticamente zerando a fila de algumas especialidades. Realizamos 4.650 consultas de especialidades, em diversas especialidades durante os dias que estivemos aí. Estamos realizando os exames, né, praticamente zerando também os exames de tomografia, ressonância, enfim. Então aí, mais uma vez aí em Dourados também, com uma passagem muito positiva e também com a instalação aí do aparelho de tomografia, né, no Hospital da Vida, o aparelho de raio-x digitalizado, e agora já em conversações aí com o secretário municipal de saúde, Dr. Sebastião Nogueira, para a gente deixar aí, ampliar, né, os serviços que já existem, mas principalmente preocupação muito grande, por exemplo, com o setor de oftalmologia e o setor de cirurgia geral, onde nós observamos que existe uma demanda ainda a ser suprida. Então, com certeza, nos próximos dias, acabando aí a cirurgia, nós estaremos instituindo novos serviços de oftalmologia, de cirurgia geral, e ampliando, né, os que já existem, para que a população aí de Dourados e da micro-região de Dourados não precise ficar tanto tempo na fila. A gente entende as dificuldades dos municípios, em muitas vezes financeiras, de logística, para suprir essa demanda, e o governo do estado é parceiro e quer ser parceiro na solução desses problemas.
Quais são os critérios para que a caravana se desloque de cidade a cidade?
A caravana da saúde, ela foi pensada para atender as micro-regiões do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, ele é dividido em 4 macro-regiões: São Dourado, Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá, e 11 micro-regiões. E são essas micro-regiões, são cidades polos, né, de atendimento, como Dourado, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, mas aí entrando também nesse rol, Aquidauana, Jardim, Coxim, Paranaíba, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã. Essas cidades, que são cidades polo de atendimento, que foram as cidades escolhidas para receber a caravana da saúde, porque dessa forma, a cada evento que realizávamos, né, nessas cidades polos, nós íamos atendendo a toda a região que cada uma dessas cidades representava. Então, a cada evento, por exemplo, em Coxim são 6 cidades ao redor, Ponta Porã são 8, e assim sucessivamente, nós fomos atendendo em cada micro-região, atendendo agora, fechando aqui com Campo Grande, onde são 17 municípios, representando 42,09% da população, e iremos fechar os 79 municípios do estado, sendo atendidos aí pela caravana da saúde, de uma forma regionalizada.
Muito bem, quero agradecer a sua participação. Outro momento, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, e aí vamos procurá-lo certamente para explorar bem esse trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho bonito com a Caravana da Saúde. Obrigado, hein?
Eu te agradeço e peço perdão aí pelo assunto H1N1, a Secretaria Estadual de Saúde está à disposição, vocês podem entrar em contato com a doutora Ângela, que ela com certeza ela vai passar maiores informações para vocês, e quero agradecer e parabenizar aí pela preocupação em estar falando de saúde, né? Usando aí o meio de comunicação para orientações, prevenção, e discutir os problemas que realmente impactam no nosso dia a dia. Então, meus parabéns e obrigado pela abertura.
Grande abraço.
Grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
Ok, muito bem, falamos aí com o Dr. Marcelo, que é coordenador da Caravana da Saúde. Tivemos que explorar um outro assunto, né? Mas vamos voltar aqui agora com a Carla. Carla, você tem esses dados, né? Da primeira pergunta que eu fiz ao Dr. Marcelo, né? Esse panorama no estado, mas também assim, lugares onde a situação é mais grave no país.
Sim, nós temos aqui o último boletim epidemiológico que o núcleo de vigilância aqui de Dourados nos passou. Nós temos cerca de 42 casos notificados em Mato Grosso do Sul de H1N1. Esses casos estão distribuídos em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Coxim, Paranaíba, Nova Andradina, Três Lagoas, Terenos. Então, assim, Campo Grande, até o momento, nós temos 11 casos notificados. Aqui em Dourados, nós temos 8 casos. Então, Campo Grande é onde tem mais, mas até pelo porte populacional, nós também, né? Mas a gente, nós tivemos em Campo Grande, né, mês passado, uma reunião, e nós vimos que a maior preocupação e a maior procura de casos com sinais e sintomas de H1N1 são os municípios que fazem fronteira com o estado de São Paulo, que é onde tem mais casos no Brasil. Importante dizer que em Dourados nós não temos nenhum óbito notificado por H1N1, como eu falei, são 8 casos confirmados, mas que evoluíram para cura, né? E lembrar que nós não temos aqui no estado o risco de pandemia, nós não estamos em uma pandemia. É bom importante para tranquilizar a população. Nós temos em Dourados e no estado nosso índice de vacinação desde a época de implantação da vacina do H1N1 é alto, apesar das dificuldades dos dois últimos anos que nós tivemos em procurar o grupo de risco, mas existe sempre, a gente gosta de reforçar, a população acaba procurando só quando há caso, o risco de retornar à circulação viral quando acontece o que nós chamamos de bolsões de suscetíveis. Então, como nós tivemos a circulação ano passado de muita gente no país, aonde há o bolsão de suscetível, ou seja, um grande grupo de pessoas não vacinadas, existe o risco de voltar à circulação viral. Voltando à circulação viral, existe o risco da transmissão, já que é uma doença viral e de fácil transmissão. Então, a gente chama atenção porque a gente precisa vacinar realmente quando não há casos, né? Que é para prevenir que aconteça esses pequenos surtos aí, como aconteceu esse ano. Então, mantendo a cobertura vacinal, mantendo esses grupos prioritários vacinados em pelo menos 80%, a gente acaba fazendo uma proteção de rebanho para toda a população. Então, onde há essas dificuldades? A gente tem uma boa cobertura, acima de 80%, mas nós sempre temos uns bolsões nos grupos prioritários. Por exemplo, gestante é um grupo que a gente tem grande dificuldade em atingir essa cobertura de 80%. Inclusive agora, nessa época, com tanta procura, nós ainda estamos com uma cobertura baixa de gestante, que é um grupo preocupante. Não sei se todos lembram, na pandemia de 2009, de 2010, aconteceram muitos óbitos em gestantes que foram infectadas pelo H1N1, por isso é um grupo de risco e é um grupo que a gente tem que ficar buscando e que não adere tanto à campanha de vacinação. Então, nós não estamos numa pandemia, mas existe o vírus, está circulando, existe o risco, então a gente precisa tomar todas as medidas. E se a vacina está disponível para esse grupo, por que não procurar e aproveitar, né, que a vacina está disponível?
Só lembrando que pandemia é uma disseminação ampla, né, no meio da população, né? Quer dizer, não são casos restritos, são casos mais comuns, né? Que é o caso no interior de São Paulo, tem lugares que tem pandemia, né?
Nós falamos em pandemia quando ela extravasa continentes, né? Na época do 2009 foi no mundo inteiro, uhum, né? Os pequenos surtos é quando há um aumento de casos concentrados em alguns lugares, que é o que nós tivemos agora, né, em alguns estados.
Ok. Quem contraiu, por exemplo, o ano passado, esse ano, ou este ano, ou sempre fica imunizado, Renata? A pessoa, não?
Não. Gripe, não. Para gripe, não. Tanto que a gente faz a vacina anualmente. Uh-huh. Né, porque a gente não mantém essa proteção por um período tão prolongado.
Não, eu estou falando quem contraiu o vírus. Né?
Pode ter alguns anos depois. Com o tempo, ele vai perdendo a imunidade. O risco dele ter um caso grave é menor. É aquilo que eu tentei explicar. Não é todo mundo que tem H1N1 que vai evoluir para um quadro grave.
Certo.
Quem já teve, a chance de evoluir para um quadro grave é menor. Uhum. Mas ele pode contrair, sim, novamente.
E quem foi vacinado o ano passado, então também esse ano
Deve se vacinar, a chance de evoluir para a gravidade é menor, mas deve se vacinar anualmente, os profissionais da área da saúde. E assim, o tipo do vírus da vacina, ele vai mudando ano a ano. Então, conforme você vai vacinando com os anos, a chance de você desenvolver um caso grave é menor, porque você começa a ter uma certa imunidade para vários tipos.
E quem está gripado pode tomar a vacina?
Não deve.
Não deve?
Não deve. Quem tem febre, geralmente, assim, a Carla pode explicar melhor, mas geralmente quem tem febre e quem está doente não deve tomar a vacina. Justamente por se a pessoa piorar, a gente não sabe se era da doença que ela tinha ou se era um evento adverso à vacina. E quando nós estamos doentes, o nosso sistema imunológico está voltado a curar a nossa doença. Então, a chance da vacina não imunizar aumenta também.
Uhum.
Reforçando que a vacinação é anual, justamente por isso que a Renata falou, a vacina não é igual, apesar de ser contra H3N2, H1N1 e o sorotipo de influenza tipo B, esses vírus sofrem mutações. E a vacina vem sempre com a nova mutação do vírus. Esse ano, em específico, no caso do H1N1, é o mesmo do ano passado. O H3N2 e o influenza tipo B já sofreram alterações. Por isso, a vacina é anual. Porque, mesmo sendo o mesmo tipo de vírus, as mutações, ele é extremamente mutagênico. Então, ele muda muito e a vacina vem nova. Em relação a vacinar gripado ou não, nós só contraindicamos a vacina em caso da doença aguda, ou seja, está no período febril. Aquela pessoa que está resfriada, normalmente a gente faz. Se ela não tem febre, se ela não está numa fase aguda, com a dor de garganta e tudo mais. Ah, estou só com coriza ou com alergia, acaba fazendo. Até porque a vacina é sazonal, ou seja, ela acontece numa época específica do ano, depois ela não vem mais, então a gente não pode perder a oportunidade. Mas, quando está na fase aguda, para não confundir com algum evento adverso, já para não haver essas associações temporárias, a gente não faz. Espera passar da fase aguda para depois vacinar.
E ela é sazonal exatamente quando se aproxima a questão do frio.
Exatamente.
Porque ela as pessoas estão mais suscetíveis à questão da gripe.
Ela é para ser feita no outono, justamente para prevenir.
As clínicas particulares, elas geralmente têm durante o ano, ou elas também têm essa questão sazonal?
Elas também têm essa questão sazonal por conta da produção, né? Acho que a Renata pode falar melhor a respeito disso.
Vamos lá,
Renata.
Tem uma
clínica. O ano passado, como a procura da vacina foi menor e a duração da vacina, a validade dela é 9 meses, o ano passado a gente teve ela disponível, né, durante o ano todo. Principalmente as crianças menores de 2 anos, os pediatras gostam de vacinar o ano inteiro, eles indicam a vacina. Então, o ano passado, como a gente não teve essa procura enorme que teve esse ano, a gente teve a vacina disponível até outubro, novembro, a gente ainda tinha vacina. Agora, esse ano, provavelmente, ela não vai estar disponível.
Isso aconteceu conosco também o ano passado, mas justamente por isso que ela falou, porque a data da validade da vacina veio um pouco mais longa, mas em anos anteriores, por exemplo, nós tínhamos ela com uma validade até agosto, até setembro, então aí a gente não consegue continuar utilizando. Quando ela vem com uma validade maior e há disponibilidade, até essa do Ministério da Saúde, a gente deixa disponível nas unidades para atender, por exemplo, gestantes que não estavam gestantes na época da vacinação e ao longo do ano ficaram gestantes, as puérperas, que são grupos de risco, então que não tomaram vacina na época da campanha, mas, né, estavam no período pós-parto, depois recebem também, e as crianças que vão completando a idade, porque a vacina é para crianças a partir de 6 meses. Mas isso é raro de acontecer. Normalmente é nesse período mesmo, no máximo até setembro a validade, e aí quando expira o tempo de validade a gente não utiliza mais.
Michele, lá na unidade, ou nas unidades, né, que você acompanha, vocês perceberam que o fluxo da população foi maior? Seja porque se aproximou nesses dias uma frente fria, né, passou por aqui, e agora estamos nesse período entre frio e chuvoso, ou seja porque as notícias fizeram um certo alarde.
Sim, teve uma procura muito grande, tanto que a gente conseguia vacinar 300 pessoas, 300 doses em 1 ou 2 horas, e devido foi um alarme muito grande, né? Então, a procura foi muito maior, está tendo a procura. Ontem recebemos 500 doses e foi, assim, super rápido. Em questão de 2, 3 horas, já foi as doses
e
também.
E aí, nesse caso, vocês recebem as doses, quem chega primeiro, estando dentro daquele grupo, né?
Isso.
Então, quem recebe primeiro?
Isso. Quem chega primeiro, estando dentro do grupo, está sendo vacinado.
E a pessoa tem que levar, então, o documento para comprovar, né?
Sim.
Precisa levar a carteira de vacinação?
É interessante. A gente entrega um comprovante, mas é interessante a pessoa estar levando a sua carteira de vacinação, até porque é um documento, né? Então, tem que estar registrando, colocando lote, data de validade, para estar provando que você tomou nos anos anteriores também.
Muito bem. Nós então vamos fazer um outro intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso último bloco, com outros esclarecimentos sobre a chamada gripe H1N1, né, para que a gente possa se prevenir, né, dessa doença e também esclarecer para a nossa população, a população daqui de Dourados e a população do Cone Sul, dos 25 municípios que a Rádio Coração faz a cobertura.
Programa Ponto de Vista.